Fala galera, bem-vindos ao Jornada Cast, o melhor conteúdo para quem é protagonista da transformação digital, agilidade, DevOps e cultura colaborativa. Essa iniciativa é realizada com todo carinho pela comunidade Jornada Colaborativa, que é formada por pessoas apaixonadas em compartilhar conteúdos inspiradores com ajuda financeira para instituições carentes. Aqui, você ouvirá entrevistas com convidados especiais, incluindo cases práticos dos nossos livros, e terá diversos insights para aplicação no seu dia a dia. O Jornada Cast agradece às organizações que contribuem para uma comunidade ainda mais forte. E a nossa terceira temporada é patrocinada pela Dynatrace, uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps.
Olá, leitores e ouvintes do livro Governança Ágil. Meu nome é Diego Pirola e eu vou conduzir vocês aqui em mais um episódio da nossa série de podcasts com cases super interessantes envolvendo agilidade e governança. Lembrando que essa obra é uma iniciativa da Jornada Colaborativa. E hoje, pessoal, a gente vai ter um case aqui bacana, muito bacana, é sobre a implementação de processos de governança de forma incremental. Como implementar a governança de forma incremental? E as nossas convidadas hoje, que a gente tem aqui a Carol e a Bruna, elas gostam de dizer, aqui até numa conversa informal, a gente bateu um papo antes, elas falaram, olha, é tratar a governança como um produto. Então, sem mais delongas, para a gente começar o nosso episódio de hoje, eu vou falar oi aqui para nossas queridas convidadas. Olá, Bruna, tudo bem?
Oi, tudo bem, Diego?
Tudo jóia. Oi, Carol, como é que está aí? Tudo bem também?
E aí, Diego, tudo bem?
Legal, sejam bem-vindas, tá? Eu já vou de antemão agradecer o tempo, a disposição, né? A gente está aqui em mais um episódio. A gente sabe o quanto é trabalhoso, né? A gente preparar tudo isso aqui. E aí hoje a gente tem aqui a oportunidade de ter duas grandes convidadas num case muito interessante. Então, para a gente já começar a desdobrar o nosso tema de hoje, eu vou pedir para a Bruna se apresentar e depois a Carol também se apresentar um pouquinho para a gente conhecer melhor as nossas convidadas, tá legal? Vamos lá, Bruna!
Meu nome é Bruna Ziviani, eu sou engenheira da computação e pós-graduada em gestão de riscos e compliance. E a minha jornada na área de processos começou em 2012, quando eu fui contratada pela KPMG, uma das Big Four de auditoria, para ser consultora e auditora de sistemas. Desde lá venho trabalhando com o IT, o COBIT, também tenho uma passagem pela auditoria interna e por áreas de controles internos, mas eu descobri a minha verdadeira paixão quando eu cheguei na governança. Tendo a oportunidade de trabalhar primeiro numa empresa de grande porte, que estava fazendo a migração, né, a transformação digital, então passando de um modelo de governança tradicional para um modelo ágil. E agora, nesse meu último desafio, na Tembice, eu tenho atuado como governança para uma startup, então é uma empresa que já tinha essa mentalidade ágil, todo esse mindset vem do outro lado da moeda, que é onde a gente precisa colocar controles de uma forma mais flexível e mais adaptada a um contexto de tecnologia que já tinha toda essa flexibilidade que os modelos ágeis proporcionam.
Legal, bacana. Vamos lá, Carol.
Boa. E eu sou a Carol, Carol Vila. Também eu sou formada em sistemas de informação. Tenho duas pós, né? Um MBA em gestão de projetos e um MBA em business intelligence. Tenho 23 anos de experiência na área de tecnologia.
Olha sendo só, que...
Sendo, comecei como desenvolvedora, né? Depois eu passei a fazer coordenação de times, gestão de TI nos últimos 14 anos. Nos meus primeiros 20 anos eu atuei muito na área de recrutamento online, tenho muita experiência de recrutamento online. E nos últimos 3 anos eu saí desse mundo de recrutamento online e entrei na Tembice, onde eu estou hoje. Hoje eu sou gerente executiva da área de agilidade, da área de qualidade de software e de governança de TI. Né, são três áreas que a gente entende que estão dentro de um guarda-chuva que tem muita sinergia e as três juntas trabalhando nos processos, nas adequações que a gente precisa vão dar muito resultado aí. A gente vai trazer um pouquinho para vocês hoje o que estamos fazendo.
Ó, legal, bacana. Bacana, bacana, muito interessante. Então vamos, né, começar a mergulhar um pouquinho no nosso tema de hoje, nessa questão da implementação desses processos de governança de forma incremental, né, entender como que a agilidade acabou ajudando e como que as duas coisas trabalharam juntas ali, né, para a gente fazer isso tudo acontecer. Então, eu sempre comento com o pessoal, é interessante a gente introduzir um pouquinho o assunto, né? Então, para entender um pouquinho dessa questão da organização, né, de início de implementação desses processos, explica um pouquinho para a gente, como que vocês estavam, qual que era o momento que vocês estavam vivendo da empresa, como que era o ambiente, a cultura, né? Quem estava envolvido, como que tudo começou, por que que essa iniciativa ela nasceu dentro da organização?
Legal. Bem, como a Bruna comentou, ela está entrando numa empresa que é ágil e ela tem que implementar ali a parte da governança, né? Então, como tudo começou? A Tembisla já nasceu ágil. Então, o time de desenvolvimento de tecnologia, ele já nasceu com ambiente, com uma formação ágil, né? A gente já criou as squads trabalham com, cada uma usa o seu framework, o seu método que é escolhido, as suas cerimônias. Claro que a gente tem algumas padronizações, né, para a gente ter uma ideia ali, uma visualização do programa todo, mas as squads, as pessoas já começaram a trabalhar num ambiente ágil. Então, cada uma começou a desenvolver um pedacinho ali do software que a gente entrega hoje, da maneira como achava melhor, com as ferramentas que ela tinha na época. Isso até o comecinho do ano retrasado, ano passado, 2021, quando a gente começou a aplicar, que a gente vai trazer para vocês aqui.
Legal, bacana, né? A gente está sempre falando aí, né? Devido à pandemia, né? Muita coisa aconteceu. E a gente sempre vai falar 2020, aí 21 vai pulando, né? Porque
Eu já
parece que teve
perdi
um
esses
vácuo no
anos.
espaço-tempo ali e a gente
É um
falou, meu
vórtice
Deus!
temporal que as coisas se perdem
Exatamente.
ali.
Ah, legal. Bacana, então. Quando a gente fala aí sobre o tema aqui, né? Dessa implementação aí dos processos de governança de forma incremental. Surgiu um ponto bem interessante, né? Eu estava batendo um papo com a Bruna, no momento aí anterior à nossa gravação, e ela me falou de uma fase que vocês tiveram para fazer uma espécie de mapeamento de fluxo de valor, né? Entender o workflow e como que essa estratégia poderia ajudar de forma mais eficiente para que vocês entregassem valor em menor tempo, né? Eu acho que isso é um ponto muito interessante, né? Estratégico ali para trazer resultado. Conta um pouquinho para a gente como que foi esse momento, quem que idealizou isso? Foi uma ação conjunta de vocês, né? E que importância isso teve para esse planejamento inicial que vocês fizeram?
Bom, então a gente começou, né, criando a área de governança a partir de um diagnóstico. Então, eu cheguei aqui, fiquei algumas semanas navegando nos times, passando pelos processos, entendendo que já existia, lendo documentações que a gente já tinha, mesmo que ainda muito iniciais, e também olhando um pouquinho para o contexto de LGPD, que era uma coisa que estava latente aqui no nosso ambiente, a gente precisava desse apoio, né, disso como uma alavanca para a gente começar os nossos trabalhos. E ao final desse diagnóstico, a gente viu que a gente tinha uma seara enorme de processos para implementar. Então, o que que foi o nosso foco? A gente olhou para a nossa entrega final. O que que a gente presta de serviço para o meu usuário final? O que que eu tenho lá na minha ponta acontecendo na rua quando eu estou locando uma bicicleta? Então, o nosso foco, né, a gente chama aqui de cadeia de valor, fluxo de valor, e foi também uma adaptação de várias metodologias. Isso foi uma coisa que a gente fez desde o começo, para não se travar em nenhum nome, não trazer nada aqui embaixo do braço como um guia pronto. Mas o que que esse fluxo ele continha? Ele continha cada etapa da minha prestação de serviço. Então, qual que é o primeiro passo quando eu vou querer locar uma bicicleta lá na rua? Fazer um cadastro. Aí, do cadastro, poxa, eu vou acessar a minha aplicação com um login e senha. Vou fazer uma manutenção desse cadastro. Então, a gente foi mapeando cada uma dessas etapas. E olhando para isso, eu já tinha alguns dados aqui no nosso ambiente, né, da gestão desses processos, principalmente pelo meu time de atendimento, que atende o pessoal da ponta da rua, né, que é o ciclista que está lá com algum problema. E usando esses dados, a gente entendeu qual era a etapa onde a gente tinha mais problemas. E em cima dessa etapa, a gente começou a fazer experimentos de processos que a gente gostaria de implementar, como por exemplo a gestão de incidentes. Então, como é que a gente poderia adaptar esse modelo, né? Sair de um modelo onde, poxa, eu tenho pessoas resolvendo pontualmente problemas, para uma esteira onde eu teria pessoas resolvendo problemas de uma forma organizada. E aí a gente colocou dentro desse contexto. Ah, o que eu posso colocar de ferramenta nessa etapa aqui? Vamos colocar um controle automatizado, vamos colocar um monitoramento automatizado que vai observar, por exemplo, o percentual de estações que estão fora do ar. De uma forma que eu consiga detectar isso precocemente, antes do meu usuário perceber. Então, o que é um sinalzinho de alerta lá para mim? Ah, um certo percentual de estações fora. Isso já trouxe para a gente um benefício muito legal de reduzir o tempo de atendimento. Por quê? Eu nem via o pessoal na rua reclamar. Eu mesmo já tomava uma ação proativa. E aí eu comecei a implementar a gestão de incidentes dentro de um processo bem específico. Então aquele foi o meu MVP, foi ali que eu coloquei o pedacinho de gestão de incidentes para funcionar. E aí todos os nossos outros processos foram se baseando, né? Análises clássicas aí da governança como Pareto. Então, poxa, onde é que é o meu maior problema? Que eu consigo fazer uma ação pequena e resolver grande parte dos meus problemas. E a gente foi adaptando essa percepção aí do fluxo de valor para isso, para saber onde a gente atacava e onde eu fazia o meu esforço maior de implementação de processo.
Ah, legal, bacana, né? A gente tem os frameworks aí, estruturas que tem até modelos de maturidade e tal, e o pessoal às vezes tem aquela visão meio sequencial, né? Ah, eu vou aqui na fase 0, fase 1, mas dificilmente você vê uma visão de governança onde se olha primeiro para o negócio, para depois você ter essa relação de framework, da importância de modelos, mas primeiro, o que está doendo, né? Onde eu quero chegar e fazer isso de forma mais dinâmica. Nossa, incrível. Eu achei muito legal essa ideia. Ela vem de encontro total aí, quando a gente pensa, né? Em aspectos de ter uma governança mais ágil, usando essa estratégia, essa engenharia de valor, né, caminhando junto. Muito legal, bacana, Bruna, muito bom.
Eu acho que isso, Diego, já é uma das práticas ágeis, né? Como que eu adapto para eu ter resultado e testo e pego dados para depois eu fazer mais um incremento. Então, isso também, a forma como a gente aplicou já é uma prática ágil, independente de ter nome ou não, de ter né, uma etiquetinha ali ou não.
Com certeza. O interessante do case de vocês é que é algo meio que inverso, né? Geralmente tem as empresas que já têm anos de existência e ela tem uma estrutura de governança já estabelecida, e aí você vem com aquele viés de agilidade, né? Opa, vamos pensar isso de forma diferente. Mas o caso de vocês é interessante porque é o contrário, né? Vocês já estavam num ambiente mais colaborativo, mais flexível, mais adaptativo, e aí vocês falaram, não, peraí, também não é por isso que a gente não tem que ter um controle mínimo, uma necessidade específica, porque a gente tem todo um contexto em nossa volta, né? Uma série de regulamentações, auditorias, enfim, e a gente sabe que a gente precisa cumprir. Legal, interessante, muito bom. Bom, então aí continuando, né, aqui o nosso raciocínio, né? Vocês já tinham uma estratégia montada, né? Então, por quê? Porque vocês tinham conhecimento desses pontos mais importantes que vocês queriam atuar, né? E aí, acho que a gente entra meio que no cerne da questão aqui, né? E aí vocês foram implementando processos de forma incremental, né? Isso é muito interessante, né? Como que se dava esses incrementos? Vocês faziam algum tipo de planejamento, reuniam a galera, faziam com sprints mesmo? Como que era a entrega de resultados em cada incremento? Conta um pouquinho para a gente que práticas vocês utilizaram aí para atingir esse, para executar, na verdade, esse modelo.
A gente começou, acho que, utilizando as próprias práticas ágeis dentro do nosso time. Então, a gente se estabeleceu como um time ágil também, definindo o nosso framework e a nossa forma de trabalhar. Então, estabelecemos nossos ritos, fizemos os nossos acordos de time, criamos o nosso quadro, e aqui a gente montou um mini framework, né, baseado em PDCA, onde a gente estabeleceu que a nossa entrega seria dividida em uma etapa de diagnóstico, desenho, implementação e comunicação. E tem uma fase que ela está ainda no forninho, que é uma fase de acompanhamento para esses processos que a gente tem implementado. E nesse fluxo nosso de entregas, o que a gente procura fazer? Quebrar a nossa demanda em porçõezinhas que já geram valor em etapas. Então, a gente conseguia ver como um diagnóstico, como uma entrega de valor. um desenho do processo que eu vou implementar como uma entrega de valor. E a nossa implementação era quebrada como a entrega de um produto mesmo. Então, a gente começou a ver a implementação de uma prática de governança como um produto. Então, e isso gerava para a gente que a gente pudesse fazer um experimento. Ah, vamos colocar uma planilhinha aqui, vamos ver como isso fica. Puta, ficou bom, agora vamos colocar num sistema, vamos fazer isso de uma forma diferente. E acho que foi muito legal esse modelo para que a gente pudesse ter esse sentimento de experimentação também. A gente trouxe para o universo da governança todas essas práticas que a gente usa lá no Ágil.
E aí, agora a continuação, né? A Bruna explicou como que foi isso dentro do nosso time. E quando o nosso time entrega um produto, os processos que a gente desenhou, eles têm que ser usados pelos nossos clientes, que são as squads, que são os outros times, né? A gente também pensa com essa cabeça ágil de produto. Ou seja, quanto menos fricção eu tenho na minha aquisição do meu produto, mais fácil do meu cliente aderir a ele. Então, a gente escrevia muitos processos, as instruções de trabalho, com uma linguagem que as pessoas pudessem ler e usar. Então, ficou mais fácil das squads acessarem a isso. E como que o meu cliente usuário recebe essa informação? A gente também teve aprendizados ali, mas a comunicação e a implementação também foi um aprendizado nosso. A gente tinha que chegar nas squads, que cada uma trabalha de um jeito, e falar, agora a gente tem um processozinho escrito e que a gente, todo mundo vai precisar, querendo ou não, usar essas instruções de trabalho, seguir esses processos. Então, essa entrega também foi aprendizado dentro das squads. Como que a gente entra no workflow das squads, para que elas façam essa adesão aos nossos processos. Também tudo, práticas ágeis que a gente foi adaptando e recebendo resultado depois.
E até o onboarding nos times, né? Você entrando em uma squad, em vez de implementar o processo em todos de uma vez, ajuda a gente a validar esses modelos que a gente foi criando aí ao longo do tempo.
É interessante porque, assim, vocês consideraram a jornada, né? Dessas pessoas dentro do contexto de uso dos processos, né? Então, não é só querer que um processo aconteça, mas que ele aconteça da forma mais enxuta possível para que vocês não tenham desperdício, né? Não tenham etapas adicionais, passos que eles iriam até executar por um preciosismo da governança, podia ser bonito, mas no dia a dia eles iriam falar, poxa, mas tá bom, que valor isso aqui tá gerando para mim, não é verdade?
Perfeito, Diego. A gente pensa muito nisso. Por isso que a Bruna falou, a gente está entregando pequenos MVPs, a gente não entrega o processo perfeito e fala para todo mundo seguir. A gente vai colocando pedacinhos e vendo como que acontece ali a aderência ou não. Se dá resultado ou não, a gente tira o desperdício e vai melhorando nas próximas implementações.
Muito legal. Legal, legal. Bom, vamos em frente aqui, né, pessoal? Quando vocês estavam entregando essa governança, adotando um modelo ágil de fazer o delivery disso, vocês já tinham pessoas que estavam habituadas a trabalhar num modelo ágil. Aí eu imagino, né, assim, vendo vocês contarem aí os cases, que vocês tinham uma cultura, vamos dizer assim, dessas pessoas, que era aquela cultura mais de flexibilidade, de adaptação, né? E aí, ao longo dessa jornada, vocês precisavam também ter flexibilidade e adaptação no trabalho de vocês. Só que a gente sabe que tem coisas que dá para adaptar legal, flexibilizar bem, e outras que não, porque a governança ela vem muito também de apoio, muitas vezes, a suportar a gente com necessidades de auditoria, né? De regulamentações, tem estruturas que são globais, ao exemplo que vocês falaram aí de leis, né? Que nem está no contexto da organização. E como que foi esse papo com a galera nesse sentido, né? Como que vocês conseguiram influenciá-los aí com coisas que não tinha negociação, teria que fazer, né? O que vocês imaginam aí que foi o principal ponto que ajudou a viabilizar isso?
Eu acho que a gente começa com as legislações como uma alavanca. Isso, inclusive, vai ser falado um pouquinho num dos capítulos do nosso livro. A gente chega muito nesse contexto de falar assim, puxa, isso aqui é LGPD, eu preciso atender, eu preciso estar adequado a uma lei, mas com o passar do tempo, isso já não vendia mais nossos projetos. Então, qual que é a mudança de mindset aí? É começar a mostrar para eles o valor disso. Então, assim, qual que é o benefício de você adotar isso, além da gente estar adequado ao LGPD? Puta, que números que eu posso trazer para você de uma redução, por exemplo, de tempo de atendimento? O que, que eu posso tirar da carga de um PM que hoje está atuando em partes com gestão de incidente com a implementação de um processo? Então, é muito mais a gente explorar essa criatividade, né, de olhar... Pô, a governança existe porque ela traz benefícios, não é só para uma regulamentação. Então, é sempre trazer o pessoal para esse viés de que tem ganho implementar um bom processo. Isso é importante para a perenidade da empresa, isso é importante para a eficiência, né, do time, isso vai melhorar as métricas de entrega dos times. Então, é aí que a gente conseguiu conquistar o pessoal. E também acho que um pouco da nossa... metodologia, a gente sempre tenta trazer tudo de um jeito mais divertido, mais lúdico. É, a gente já tem planos aqui dentro para gamificação de alguns processos, para que isso fique um pouco mais dinâmico, né? E saia daquele contexto tradicional de, poxa, tenho que fazer um comitê de mudanças, por exemplo. Não, o que eu posso fazer para dar autonomia para um time, para que ele faça, que foi o tema abordado lá no primeiro podcast. Então, tudo isso foram aprendizados que a gente teve ao longo da implementação. Que não adianta só a gente tentar vender o projeto de adequação à lei XPTO, porque o pessoal não compra.
Olha, Bruna, super sincronizada aí com o primeiro episódio do nosso podcast. É, realmente foi bem interessante, né? Aquele viés do gamification, né? Para poder motivar, colocar as pessoas. Tem coisa que precisa usar mesmo uma visão lúdica, para contextualizar, para trazer as pessoas para perto. Afinal, né, a gente está vivendo justamente, eu acho que já era para estar vivendo há muito tempo, mas infelizmente ainda não totalmente, mas a gente está vivendo um tempo onde a gente está fazendo essa transição de modelo de gestão, né, de entendendo que são pessoas, né. Me parece às vezes que a gestão era feita para máquinas. Não, sendo feita por pessoas que têm sentimentos, que têm desejos, que têm objetivos de vida, que tem plano de carreira, né, que querem crescer. E essas pessoas, né, principalmente conforme a gente vai avançando, acho que nas gerações, elas têm esse viés de esse senso de pertencimento, de propósito. Elas precisam enxergar o propósito da governança, no caso de vocês, para que elas se dediquem a isso, porque a partir do momento que elas não veem nenhum tipo de valor, não veem propósito naquilo, fica bem difícil convencê-las, não é verdade?
E acho que aí, Diego, complementando a Bruna, também é uma prática ágil você pensar nas pessoas e, né, como elas atuam de forma colaborativa, né? Porque, por mais que, como você comentou, a gente já atuava num ambiente que as pessoas estavam adaptadas e flexíveis, mas são pessoas. As pessoas sempre vão ter uma resistência a alguma mudança. Então, ali que foi o nosso aprendizado também da comunicação, né? A gente começou com uma comunicação mais formal, mais tradicional, a gente aprendeu que a gente não estava chegando lá, e a gente adaptou para o dia a dia das squads. Elas já têm um encontro mensal que elas fazem, que elas apresentam coisas, novidades e melhorias que elas estão alcançando. A gente entrou nessa apresentação. Então, todo mês a gente tem ali uma apresentação do nosso time, do time de governança, do time de agilidade e qualidade também, para mostrar o que a gente está fazendo ali. E puxando um pouquinho do que você falou também de propósito, a gente coloca o porquê que por que a gente está colocando aquilo. Acho que o porquê, a gente sempre começa pelo porquê. Por que que eu estou fazendo isso? E a gente mostra o porquê a gente está fazendo aquilo e como que as pessoas podem colaborar com o que a gente está fazendo. E depois dessa apresentação, o nosso time vai time por time, explicando como que aquilo vai ser feito, e as pessoas também já sentem parte colaborando do processo, e não só recebendo um formulário para assinar ou alguma coisa para aprovar. Então, a gente faz também, tem essa parte da colaboração e do envolvimento do time das pessoas.
Legal, legal. Porque tudo isso exige um ciclo, né? Que nem a gente fala daquele adicar, né? Que aquela sigla lá em inglês, lá. Que eu tenho consciência de que eu preciso mudar algo, não tá legal. Eu tenho desejo, né? Aí chega no K, que é o conhecimento. Eu tenho conhecimento para isso. Legal, eu ganho habilidade para fazer essa mudança acontecer. Mas também o R do reforço é muito importante, né? Porque as pessoas, elas com certeza, e esse deve ser um desafio constante para vocês, assim como é para a gente que trabalha com agilidade de forma direta, Tudo isso tem que ser reforçado ao longo do tempo, ao longo do, né? Eu brinco que qualquer coisa que a gente implementa é como uma semente, né? Uma plantinha, e a gente precisa regá-la, né? Toda vez que a gente planta e some, obviamente que ali ela pode até brotar um pouquinho, depois vem ali o sol, queima tudo e não vai rolar. Então precisa regar e reforçar. Legal, meninas, muito bom. Agora a gente vai aqui para uma. A gente já está caminhando meio que para o final do nosso papo. O que todo mundo quer ouvir, acredito, né? Nossos ouvintes aqui, nossos leitores barra ouvintes que estão aqui escutando o nosso podcast, eles querem saber de resultado, né, gente? Porque, afinal de contas, é tudo muito bonito, mas e aí, né? Quais foram os resultados? Eu queria que vocês falassem um pouquinho de duas vertentes aí. A primeira é resultados positivos, é claro, que vocês tiveram, mas também lições aprendidas, né? Aquelas experiências que vocês falaram assim, olha, se você aí ouvinte for fazer isso, preste atenção, né? Não cometa esse mesmo erro que eu cometi aqui. Então fiquem à vontade para a gente contextualizar a partir de resultados e o que não deu tão certo para a gente gerar esse conhecimento.
Eu acho que um ponto interessante aí de atenção para a galera é o uso das ferramentas. Eu acho que todo mundo começa um processo pensando na ferramenta. E a gente cometeu esse erro aqui também, tá? A gente, para alguns processos que a gente começou, a gente já foi adaptando uma ferramenta, colocando algumas coisas que, com um pouquinho mais de maturidade, que o próprio time foi adquirindo, né, com o uso dessa ferramenta, a gente falou, poxa, acho que não fizemos a melhor configuração possível. Então, se a gente tivesse dado um passinho atrás, estudado mais a ferramenta, mas também estudado como fazer a implementação nela, a gente teria ganhado alguns passinhos. Mas ponto positivo disso é que a gente errou pequeno, porque a gente trabalha de forma incremental. Então, não colocamos todos os processos configurados com essa má configuração que a gente começou. A gente colocou um processo. E na hora de implementar o próximo, a gente já aprendeu com esse erro e veio corrigindo tudo isso.
Olha a governança ágil, gente. Legal, legal. E vocês tiveram alguma mudança mais significativa, qualitativa ou quantitativa? O que vocês querem falar sobre isso, assim?
Acho que principalmente é redução de tempo de incidente, tá? Eu acho que é a métrica que a gente mais acompanha aqui. Essa redução de tempo de incidente. Tem um contraponto que às vezes dá uma impressão que aumenta a quantidade de incidentes, porque a gente está registrando mais, a gente está trazendo para a ferramenta, mas ao mesmo tempo a gente já percebe os reflexos lá na ponta, de que eu já não tenho, né, por ter estruturado um time de N1 para fazer um acompanhamento, por ter estruturado painéis para fazer monitoramento automático, eu já não tenho coisas que ficam fora do ar por tanto tempo. Eu já tenho uma resposta muito mais rápida nessas situações de crise.
Interessante, legal. E Carol, quer complementar alguma coisa aí nos valores, nos benefícios?
Eu acho que o que a Bruna comentou, a gente antes não tinha visibilidade nenhuma de quantos incidentes aconteciam, qual era o tempo de primeira resposta, quanto tempo demorava para responder. Quando a gente começou a registrar, quando a gente começou a registrar, a gente já tinha os números muito grandes, né? Tipo, a primeira resposta, antes da gente implementar isso que a Bruna comentou do N1, olhar ali o incidente antes de uma maneira proativa, né? O tempo de primeira resposta era muito alto, porque a gente esperava realmente a bomba explodir para resolver alguma coisa. Quando a gente começou a atuar nesses pontos, a gente começou já a ter resultados quantitativos desses processos, né? Acho também uma visão que a Bruna também comentou dessa questão da gente ter um N1 ali, analisando os incidentes que o atendimento traz para as squads. A gente tinha sempre a figura do PM, né, que ficava ali olhando o que está acontecendo para eu saber se eu tenho que priorizar um backlog, se eu não tenho que priorizar. Como o N1 já traz todo esse material qualificado, né, classificado e priorizado, agora o PM ele tem muito mais tempo para dedicar para o que ele tem que fazer, né, para desenvolver o produto, do que ficar olhando ali, procurando agulha no palheiro dentro de um monte de incidente. A gente já dividiu isso. Então, acho que qualitativamente dá para ver essas melhorias nos processos, né? Acho que é isso que eu tenho para trazer aqui.
Show, não, maravilhoso.
Muito, muito mais qualitativo por enquanto do que. E você perguntou, você falou um pouquinho da gente, se a gente teve alguma visão ainda de cycle time, lead time, como a gente atuou muito focado ainda nessas partes de gestão de incidente, né, nessa parte da governança, talvez ali estejam mais os números agora, né? Para a gente no futuro, a gente está pensando agora, a governança está começando a atuar dentro do dia a dia das squads. E aí sim a gente pretende ter aí impacto em cycle time, em lead time também nas squads, quantidade de bugs, o time de governança está começando a atuar junto com o time de qualidade também, para a gente fazer ali os processos de qualidade. Então, muito em breve teremos mais questões, mais valores quantitativos para trazer para vocês.
Não, legal. Vale lembrar aqui os nossos ouvintes que o case de vocês ele está em pleno andamento, né? Essa estruturação, até que a Bruna falou, a parte do acompanhamento que está sendo desenvolvido, ele está em andamento, mas é interessantíssimo a gente compartilhar, porque eu acho que o coração do que foi feito é o que importa, né? Vocês atrelaram aí, vocês têm o viés da governança, isso precisa ser feito, mas vocês fizeram isso de uma forma adaptativa. E até para também ajudar o nosso ouvinte aí que trabalha numa empresa que já tem uma governança bem estabelecida e tudo mais, eu acredito que esses modelos ficariam muito bons para quem quer reformular as coisas, né? Então, não é porque eu tenho aquela governança ali e tal, uma empresa tradicional e tudo mais, eu posso rever isso. E na hora de revisar, de revisitar os processos, de entender o que realmente está gerando valor, por que não fazer de uma forma incremental, né? Por que não pegar essa ideia que vocês colocaram de preparar esse backlog com antecedência, entendendo quais são os principais pontos? Então, acho que esse case ele serve tanto para quem está colocando uma governança, o caso de vocês, né, construindo uma estrutura numa organização mais com cara de startup que está, né, evoluindo, bem como para a implantação de uma empresa que já está muito bem estruturada, mais antiga, mais com viés mais tradicional, né? Legal, bacana, gente. Vocês queriam deixar alguma mensagem aqui, antes da gente fazer os agradecimentos finais? Querem deixar alguma mensagem para os ouvintes, pessoal que vai ouvir vocês?
Eu acho que muito, nós como profissionais de governança, né, aí falando do meu viés aqui, depois a Carol pode dar o complemento dos profissionais de agilidade, a gente tem que levar esse contexto para dentro das organizações. Então é a gente que tem que estar preparado, tem que ser flexível, tem que abrir mão dos livrinhos, né, que a gente leva embaixo do braço e falar assim, cara, hoje um framework não é mais uma base única para eu fazer uma implementação, né? Então, para mim, como profissional aqui dentro da Tembis, foi super desafiador eu enxergar a governança como um produto. Então, assim, se desafiem a fazer isso, a tentar visualizar um pouquinho a partir dessa historinha aí que a gente contou, como é que é a governança como um produto. Porque isso vai ajudar muito, que nem você falou, numa implementação. Normalmente, as empresas tradicionais têm implementações de governança que duram anos até. Ah, puta, vamos planejar esse ano trocar um ERP. Por que que a gente troca o ERP inteiro, talvez experimentar um módulo em um time específico para validar, para testar aquela ideia? Então, acho que meu recado fica, profissionais de governança tradicional, se desafiem a utilizar o MVP, aí, que é o nosso grande aprendizado do Ágil.
Fantástico, ótima dica, hein? É isso mesmo, eu entendo também dessa forma. Vem da gente, né? Não é ninguém que vai fazer a gente realizar, vem da gente. E aí, Carol?
Assina embaixo que a Bruna colocou aí como recomendação. Outras recomendações legais, assim, não sei se a gente comentou, todos esses processos que a gente implementa, todos eles têm dados atrelados a ele. Eu, a Bruna e as meninas lá da governança, as Gover Girls, que a gente chama, todos os processos, ou tem uma planilha, se a gente não tem ferramenta, não tem ferramental, não tem plataforma, vai na planilha, a gente cria sempre controles de dados para saber o que deu certo e o que deu errado, e a gente sempre avalia o que a gente quer de resultado e se a gente está chegando próximo, está muito longe daquilo. Então, usem dados para tomar decisões, né? usem todas essas informações aí para priorizar qual é o processo, que a Bruna comentou, que ela mapeou, viu onde tinha os maiores problemas, priorizem dessa forma. Então, acho que é isso, Diego, que minha recomendação, além de MVPs, experimentos, usem dados para tomar decisões.
Legal, gente. Bom, então chegamos ao final aqui, o papo está excelente, foi muito bom, muito produtivo, muito bom aprender com vocês, né, fazer essa troca de conhecimento. Eu acho que a jornada colaborativa Ela tem exatamente esse é a questão, né? Tem outro passo ali que é a parte de ajudar mesmo, né? De gerar recursos financeiros para ajudar as instituições e tal. Mas essa troca de conhecimento também gera muito valor, né? Muita gente pode mudar de vida, né? Por conta de um conhecimento que absorve aqui num podcast, num livro colaborativo, numa estrutura dessa. Então, meninas, eu queria agradecer vocês, Bruna, Carol, muito obrigado. Agradecer também a empresa de vocês, a Tembici, por liberar, né, o case para a gente colocar aqui na nossa obra, que todo mundo está muito empolgado, que saia, que faça o maior sucesso possível, né? Com certeza quem está ouvindo aí já está super empolgado e muito contente com a aquisição que fez desse livro, muito legal. Então, muito obrigado a todos os ouvintes, barra leitores. E a gente se vê no próximo podcast, tá bom? Grande abraço, gente. Até a próxima.
Obrigada, Diego. Obrigada.
Tchau, tchau, gente. Obrigada.